Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o McDonald's, que anunciou que resolveu aproveitar a onda das criptomoedas e fez a MacCoin, que é uma moeda universal que vale um Big Mac. Essa, na verdade, né, não é uma moeda digital, mas sim uma moeda física que a empresa fez para celebrar o 50º aniversário do sanduíche, e ela falou, né, que o pessoal vai poder trocar uma MacCoin pelo Big Mac em mais de 50 países pelo mundo, incluindo o Brasil. O McDonald's disse que no total eles vão lançar 5 moedas comemorativas para o pessoal poder colecionar, né, se não quiser trocar por um Big Mac, mas faltou um detalhe, faltou explicar como que o pessoal compra, se é na loja, se é pela internet, se pede, se recebe, se paga, sei lá. Ainda assim, né, a brincadeira começa a valer a partir de hoje nas lanchonetes ao redor do mundo, e caso você queira ver o vídeo promocional que a empresa fez para anunciar essa ação aí, tem link aqui na descrição. Bom, e enquanto isso, no mercado automotivo, a Honda anunciou uma ação promocional para tentar diluir um pouquinho a demanda por energia causada lá pelos carros elétricos da companhia. O que rola é que geralmente o pessoal tende a carregar a bateria do carro mais ou menos no mesmo horário, né, que é na volta do trabalho, e isso acaba sobrecarregando a rede elétrica sem muita necessidade, né? Aí, para tentar contribuir para a solução desse problema, a Honda lançou uma plataforma chamada Smart Charge, e ela vai avisar os donos de carros Fit EV qual que é o melhor momento para eles carregarem lá as baterias dos veículos. A Honda falou que para incentivar a adesão da galera, ela vai dar a partir de $50 em cartões da Amazon para os clientes, né? Ou seja, vai pagar para o pessoal poder recarregar o carro na hora que ela indicar, e falou que vai dar mais $50 a cada 2 meses, o pessoal continuar lá usando a plataforma Smart Charge. Bom, e agora a gente vai lá para a França, onde o governo confirmou que vai banir completamente o uso de celulares nas escolas. Isso, na verdade, é uma extensão da proibição atual do uso de celulares durante a aula, e por conta disso, né, agora o pessoal na França vai ficar proibido de mexer no celular mesmo durante o intervalo, com exceção pro pessoal lá que depende do uso do celular por conta dos recursos de acessibilidade. E enquanto isso, lá na China, deixa eu comentar que vazou um documento que mostrou que o Google está se preparando para lançar uma versão censurada lá do buscador no país. O que rola é que, exemplo do Facebook, por exemplo, o Google também é bloqueado na China, e isso faz parte lá do sistema de controle que o governo tem sobre os dados, né, informações que os chineses podem acessar na internet. Aí agora, o site The Intercept publicou uma matéria que falou que o Google vem conversando com o governo chinês e vem fazendo uma versão limitada do buscador desde dezembro do ano passado, e esse projeto nasceu, né, quando o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, visitou a China lá naquela época. Aí o resultado dessa iniciativa são 2 apps customizados de Android que o Google está fazendo sob observação do governo chinês, e o Intercept falou, né, que a ideia da empresa é lançar esse buscador censurado dentro de no máximo 1 ano com aprovação lá do governo. Se o governo aprovar, eles lançam. Aí esse buscador vai contar com um sistema de lista negra para não retornar sites que tenham a ver com direitos humanos, religião, protestos pacíficos, democracia e outras informações desse tipo, e ao invés disso, né, vai pintar um aviso lá nos resultados da busca falando que alguns itens não puderam ser exibidos por conta de requerimentos lá de informação do país. Bom, e já que eu tô falando sobre a China, deixa eu comentar que, segundo o pessoal da Counterpoint Research, o mercado móvel caiu pelo 4º trimestre consecutivo lá na região. O instituto falou que a queda na venda de celulares nesse último trimestre foi de 7% e comentou, né, que dos principais fabricantes, só a Huawei se deu bem, com um aumento bem impressionante lá de 22% no market share. Isso, aliás, deixou a empresa em primeiro lugar no ranking, né, com 26% de adoção, e aí vieram a Oppo com 19% e queda de 9%, a Vivo com 18% e queda de 1%, a Xiaomi com 13%, queda também de 10%, e em quarto lugar ficou a Apple com 9% de market share, que foi o mesmo que registraram lá no 2º trimestre do ano passado. Agora, ainda sobre esse assunto, o Instituto IDC também publicou um relatório trimestral, só que das vendas ao redor do mundo, não só na China. Eles disseram que durante o último trimestre foram despachados 342 milhões de celulares, quase 2% abaixo na comparação ano sobre ano, e identificaram que a Huawei conseguiu ultrapassar a Apple e assumiu o 2º lugar lá no ranking de market share. O instituto disse que a Samsung se manteve em primeiro lugar com 20,9% de market share, mas uma queda de 10,5% ano sobre ano. Aí entrou a Huawei, né, com 15,8% de market share, aumento de 41% ano sobre ano. Depois veio a Apple com 12,1%, aumento só de menos de 1% ano sobre ano. E em seguida ficaram a Xiaomi com 9,3%, aumento bem impressionante de 49% ano sobre ano. E a Oppo com 8,1%. 1,6%, 5% a mais do que na comparação do mesmo período do ano passado. Caso você queira ver esses relatórios completos, tanto do IDC quanto da Counterpoint Research, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Samsung, deixa eu comentar que ela anunciou oficialmente o Galaxy Tab S4. Esse é um tablet com tela AMOLED de 10,5 polegadas, 4 GB de RAM, até 256 GB de espaço expansível com cartão micro SD. Já vem com a Stylus S Pen na caixa, tem câmeras de 8 megapixels na frente e 13 megapixels atrás, conta lá com o processador Snapdragon 835 e roda Android Oreo 8.1. O Galaxy Tab S4 é compatível com o Samsung DeX, que se encaixa lá e transforma a experiência do dispositivo móvel numa experiência de PC, e a Samsung falou que o tablet vai começar a ser vendido nos Estados Unidos dia 10 de agosto, custando de $650 a $750. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, ontem o Snapchat anunciou oficialmente que está lançando lentes que reagem à voz do usuário. Essas lentes reagem a palavras tipo hi, love, wow e ok, e isso dispara uma animação que tem a ver com o contexto, né? Tipo uma pata de um gatinho lá fazendo sinal de ok, por exemplo. O Snapchat falou que está liberando isso aos poucos, né? Vai levar uns dias ainda para aparecer para todo mundo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook confirmou que está lançando tanto para Instagram quanto para o próprio app do Facebook, aquele recurso de relatório lá do uso das plataformas. Com isso, os apps vão passar a mostrar gráficos e dados com o tempo de uso, vão disponibilizar lembretes com limites de tempo, vão deixar o pessoal desligar notificações temporariamente, e o Facebook falou também, né, que está lançando isso aos poucos e vai levar uns dias ainda para poder aparecer para todo mundo. E ainda sobre a empresa, ontem ela anunciou umas novidades para aquelas contas corporativas lá do WhatsApp. Agora essas contas vão ganhar a habilidade de colocar um botão num site, né, no próprio Facebook para o pessoal tocar e já começar uma conversa de suporte direto no WhatsApp, e além disso, né, as empresas também vão conseguir usar o app para oferecer suporte em tempo real e mandar dados tipo um cartão de embarque lá de um usuário, por exemplo. Já uma outra coisa que pintou foi a possibilidade da empresa veicular um anúncio no Facebook chamando o pessoal para interagir com a marca no WhatsApp, e de novo, né, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Ministério Público de Brasília, que concluiu, né, que teve mesmo um vazamento bem grande, aliás, de dados de correntistas lá do Banco Inter. O MP falou que o número de clientes afetados chegou perto dos 20 mil e abriu uma ação civil pública contra o banco, né, pedindo reparos na casa dos 10 milhões de reais. Esse valor leva em conta o fato do banco ter deixado isso acontecer e depois ter tentado esconder o vazamento, né, depois que ele realmente tinha acontecido. E ainda sobre esse assunto, ontem o Reddit fez o que o Banco Inter devia ter feito desde o começo, se falou, né, anunciou com todas as letras que eles foram invadidos. O que rolou foi que um hacker conseguiu enganar o sistema de autenticação de dois fatores por SMS de alguns funcionários do Reddit, e aí, né, depois disso, conseguiu roubar dados de usuários como e-mails ou senhas criptografadas. Agora, boa notícia, né, segundo o Reddit, que esse banco de dados acessado só tinha informações de 2007, mas ainda assim eles falaram para todo mundo que tem conta no serviço trocar a senha e ativar a autenticação de dois fatores por token, né, só para garantir. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que começou a testar no Android aquele aplicativo Your Phone, que deixa o pessoal espelhar conteúdo lá do celular no computador. Esse app, segundo a Microsoft, né, vai conseguir ler conteúdos tipo fotos e documentos armazenados no celular, tanto Android quanto iOS, e aí a pessoa, né, que estiver usando vai poder acessar isso no computador para jogar numa apresentação ou salvar em outro lugar, né, como se fosse um pendrive lá, virasse um pendrive o celular. Além disso, a ideia da Microsoft é também espelhar notificações e mensagens do telefone também ali no PC, mas eles falaram que isso é só depois, vai levar um pouquinho de tempo ainda. Por enquanto, né, esse app Your Phone vai funcionar de um jeito um pouquinho mais limitado, e caso você queira ver como instalar o recurso no aparelho Android para poder testar junto do Windows 10, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou voltar a falar sobre o nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, que atacou de novo. Ontem, no finalzinho do dia, ele publicou lá no 9to5Mac mais um resultado daquelas fuçadas que ele dá nos betas da Apple, e dessa vez o que ele acabou vazando foi o que parece ser o ícone lá do próximo iPad. Esse glifo mostra um iPad quase sem bordas, tanto nas laterais quanto em cima e embaixo, e mostra também, né, pra minha alegria e alívio também, que o iPad não deve contar com aquele recorte horroroso na tela para acomodar o sensor lá do Face ID. Aí, além disso, né, esse glifo indica que o iPad também vai perder o botão Home, e é provável que ele adote o botão Home virtual para navegar por gestos, que não acontece hoje lá com o iPhone X. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã pro episódio 700 aqui do Loop Matinal, hein? Quem diria? Falou! Final dessa quinta? É quinta! Que beleza!